A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Este livro conta a história de duas amigas que se conheceram à beira de uma lagoa oval. Que segredos as duas trocaram e quais descobertas fizeram no verão e no inverno? Será para sempre essa amizade? Rosa Morena. Trecho do livro A Menina e a Garça. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. A Menina e a Garça é o título do mais novo livro da pedagoga e escritora Rosa Morena. A autora é a nossa convidada de hoje para um bate-papo sobre literatura infantil e as suas produções literárias destinadas aos pequenos leitores. A obra publicada pela editora Caruá traz o valor da amizade e também temas pouco usuais quando se fala de literatura infantil, como a solidão. Tudo isso em uma narrativa leve e muito acolhedora. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Rosa Morena, seja bem-vinda ao Autores e Ideias.
Muito obrigada, Lilian, um prazer estar aqui.
Eu tô muito feliz que a gente tá trazendo a Rosa no programa, e mais ainda porque a gente vai falar sobre um livro novo. Então a gente tá falando de lançamento. O livro desta vez se chama A Menina e a Garça, é uma obra de literatura infantil, tá ricamente ilustrado, uma história super afetuosa. Eu tenho certeza que você vai adorar a leitura. Quem tem filhos pequenos em casa, então é uma leitura compartilhada, é um convite para fazer a leitura com os filhos. Eu tenho certeza que você vai se encantar. Rosa, o que os leitores podem esperar dessa nova publicação?
Essa nova publicação, ela traz uma história de amizade. Uma amizade que começa à beira de uma lagoa oval. E hoje, nesses tempos, é muito necessário que a gente pense na amizade, nas relações que temos com as pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que vai ser um livro de afeto, um livro de encontro, de diálogos.
Eu gosto muito da ideia de falar de amizade para o público infantil, mas tem um outro tema no livro que é pouco usual quando a gente fala de literatura para criança, que é tratar sobre a solidão. Uhum. E eu queria muito, Rosa, que você falasse sobre essa escolha de trazer esse tema que é pouco usual, que muitos autores não gostam nem de arriscar, e você arriscou e fez de uma forma muito leve, muito bonita, muito afetuosa.
Na minha trajetória como educadora, eu tenho muito contato com crianças. E as crianças, elas me relatam muito essa questão de estarem sozinha quando os pais saem para o trabalho. E isso ficou muito na minha memória, eu registrei essa dor infantil. Então, acho que o livro traz também essa possibilidade da gente conversar sobre a solidão que as crianças hoje sentem. Solidão muitas vezes também, porque elas passam o dia na escola com pessoas que não são parentes dela. É um outro tipo de solidão também, aquela solidão do afeto, da presença.
E aí a Rosa falou sobre a experiência dela profissional, vamos só situar você, né, que nos acompanha agora nesse bate-papo. A Rosa é pedagoga de formação, formada pela Universidade Estadual do Ceará, então ela tá falando aí de um tema que ela tem muita propriedade, portanto ela conhece essa realidade bem do público infantil. E daí essa preocupação de trazer esse tema, mas, como eu disse pra você, é um tema colocado de uma forma muito leve, com uma narrativa bastante afetuosa. Como é que surgiu a ideia desse livro, Rosa?
Em primeiro, eu sou uma pessoa que gosto das histórias.
Ai,
eu tive uma mãe e tias que me contavam muitas histórias. Isso ficou em mim. E quando eu cresci, eu também quis contar minhas próprias histórias. Como é que nasce a história da menina e a garça, que é a história que nós estamos conversando? Do meu olhar. Todo dia eu passo ali na Lagoa do Pici, e eu via muitas garças ali, e garças muito sozinhas. E eu comecei a prestar atenção nas garças, e isso ficou em mim. Assim como também da necessidade do encontro de uma menina com essa garça, para que elas pudessem ser amigas, e eu criei então essa menina. E por isso que eu digo, nos meus olhos pousou uma garça. Eu me fiz um pouco menina, eu fui à minha própria infância, lembrei dessas narrativas e trouxe esse recorte da garça na lagoa que eu via todos os dias.
Que poético, Rosa, que lindo! E olha, eu achei ótimo a Rosa ter falado que via a garça na lagoa do Pici, ali na...
Na Universidade Federal?
No campus do PC da UFC. Porque quem pensa que a garça é um animal que você só vai ver sem ser na cidade, tá completamente agora enganado, isso, né? Porque realmente a garça a gente encontra lá nas lagoas, aqui em Fortaleza, com bastante presença, até sobrevivendo ali próximo à Guanabi, ali próximo ali ao Lagamar, você ainda encontra garça.
Na Parangaba você encontra garça.
Na Maraponga.
Eu encontrei garça em todos os locais que eu estava. E isso fez parte dessa história, esse meu olhar. Porque, na verdade, as histórias nascem dessa forma, né? O nosso olhar sobre a cidade.
E aí, vocês que pensam que a garça a gente não vai encontrar na cidade, encontra sim. É até um convite pra gente ter esse olhar mais atento à beleza que a gente encontra na cidade,
é
à natureza que a gente encontra na cidade. Então, tá aí dada a dica de curiosidade.
E eu peguei um pouquinho desse olhar e coloquei no livro. E no livro tem o seguinte: em meus olhos pousou uma garça. Eu, menina, comecei a cultivar essa história em mim. Aprendi com ela. Sei a dor da separação nos invernos e a alegria do reencontro nos verões.
Que
é disso
linda.
Que eu vou tratar.
Que lindo! A obra conta com ilustrações preciosas do artista Maurício Costa Santos. Como é que foi o convite, Rosa? Foi seu? Foi da editora? Como é que foi esse encontro entre a tua narrativa e o trabalho lindo, primoroso do Maurício?
Como foi a nossa relação? Na verdade, a editora Caruá, o livro é pela editora Caruá, ela me apresentou 3 ilustradores. Eu me encantei com o traço do Maurício. Eu disse, é esse aqui que eu quero que ilustre a história. E quando ele ia fazendo os desenhos, à medida que ele ia elaborando as imagens, a Caruá me mandava para aprovação ou não. Só para você ter uma ideia, eles me mandaram 5 meninas diferentes. E uma delas, que é a que está no livro, sorriu para mim. E eu disse à editora, essa sorriu para mim. E assim foram as outras escolhas.
Ai, que legal! Você chegou a opinar alguma coisa? Porque tem autor que opina, né? Diz, ah não, mas eu pensei na minha personagem assim, essa menina eu queria que fosse assim, tivesse uma roupa. Como é que foi essa conversa com o Maurício?
Eu sempre opino, é impressionante. Eu sou bisbilhoteira, eu quero que fique o texto e imagem da forma que eu estou pensando e elaborando esse livro, essa história. Então eu opinei sobre tudo, sobre a cor da roupa, eu queria um azul, eu queria uma paleta azul no livro.
Sério? Que legal!
Pra dar essa leveza, né? Porque eu trabalho também com colagem, então eu faço muita composição. Então eu dei aí a minha ideia sobre tudo. A forma que a menina era, o jeito que ela era, a expressão que ela teria. Tudo eu tive lá o meu olhar. E ele aceitou, claro. Foi um diálogo, na verdade, né?
Que legal.
São 2 textos, né?
São duas narrativas.
São 2 narrativas. Mas foi muito tranquilo comigo e o Maurício.
Que bacana. E o azul, realmente, ele perpassa toda a obra. E tá muito bonito, né? O livro tá muito bonito. As ilustrações muito lindas. E, claro, um texto aí que traduz essa leveza para o público infantil. Bom, mas quem pensa que a Rosa publica só obras destinadas aos pequenos leitores se engana. Porque a estreia da Rosa Morena na literatura foi com um livro de poesia. E eu já tive a oportunidade de ver a Rosa declamando suas poesias e outras poesias já em diferentes momentos. E ela declama super bem. E o primeiro livro dela, esse livro de estreia, se chama Poemas em 5 Faces. Ele é de 2013. Conta pra gente como é que foi essa estreia, Rosa.
Na verdade, a minha estreia lá acontece no fanzine.
Eu não posso
negar essa história da minha trajetória no fanzine. Por quê? Eu tinha muita vontade que as pessoas lessem aquilo que eu escrevia. Mas você sabe que publicação é muito difícil.
E caro.
Eu não podia. Aí eu tive um encontro numa oficina de fanzine e eu disse, poxa vida, encontrei como realmente eu escrevia as minhas poesias. Eu escrevia, fazia fanzines e ainda faço hoje, distribuía às pessoas e elas passaram a ler aquilo que eu escrevia. Isso chamou a atenção para eu ser convidada para uma antologia que foi o Poemas em 5 Faces. Em 2013, eu fui convidada pelo Silas Falcão para fazer parte, como poeta, né, dessa antologia. E aí eu comecei. Um pouquinho antes, entre o fanzine e essa antologia, eu tive um ato de coragem, de rebeldia, que é própria do poeta. Eu tive coragem. Mandei para o jornal O Povo algumas coisas minhas, poemas, e uma pessoa me ligou Eu estava fora da cidade, uma pessoa me ligou e disse: Rosa, hoje eu tive uma grata surpresa. Abri o jornal e tinha um poema seu.
Ai, que lindo, isso naquele espaço do leitor.
Exatamente, como
Ai,
colaboração.
Que legal.
E eu digo, meu Deus, isso me fortaleceu sobremaneira. E daí eu não parei mais.
Isso foi em que ano, Rosa?
2013.
2013.
Se você pesquisar no jornal O Povo, eu estou lá em 2013.
Ai, que
bacana. E outras vezes eles publicaram o que eu mandava.
Olha, gente, e essa dica da Rosa é sensacional, né? Porque existe o espaço do leitor, você pode enviar as suas contribuições, não só na literatura, também artigos, enfim, textos em prosa também, curtos, né? Lá para o espaço do leitor. E é uma ótima oportunidade. Passa por um crivo, né, de uma seleção, e você tem seu texto publicado no período.
E o bom é ter o crivo, é ter a seleção, para a gente saber como é que está o nosso texto, o que, é que as
certeza.
Pessoas estão achando desse texto. Né?
E passar por uma seleção dessa é como você disse, né? Te dá força de dizer assim, poxa, então o que eu escrevo realmente merece
isso.
Ser publicado, porque está aí no jornal.
Está aí no jornal, exatamente. Então
bacana.
Eu fui comemorando cada coisa que acontecia dentro do meu percurso literário. De 2013 até 2019... Eu não deixei de publicar, eu não deixei de escrever. Estou agora comemorando o quinto livro, que é esse que nós estamos falando, que é A Menina e a Garça.
Rosa, eu queria voltar ainda mais...
No tempo.
Para saber como é que surgiu o teu interesse pela literatura.
Sim.
Se foi na infância, se já foi na faculdade, conta pra gente.
Eu sempre trago a minha narrativa e ela se prende à infância. Eu tinha tias que me contavam história. Aquelas histórias de assombração.
De
trancoso, que a gente vai ouvindo, né? Minha mãe, ela tinha pouco estudo formal, mas ela era uma recitadora.
Ai, que bacana.
Nós não tínhamos ainda luz elétrica, eu morava na cidade do interior, sou de Itapipoca.
Você é de Itapipoca?
Sim, sou de Itapipoca.
Gente, a gente acabou de entrevistar o Gerson, o programa anterior, que é um bailarino, faz um trabalho lindo, incrível lá em Itapipoca, e agora eu trago a Rosa Moreno, que
de
é de Itapipoca. Não foi nada combinado.
Então, a minha mãe... Ela me trazia poemas que eu não conhecia nem os sentidos desse poema, mas a sonoridade, o ritmo que ela imprimia ao poema me atraía muito. Olha que naquele tempo, eu menina, ela trazia Padre Antônio Tomás.
Uau!
Eu disse, meu Deus do céu, era uma riqueza. Então, nossas noites eram muito ricas. Meu interesse na literatura vem daí, mas claro que era uma literatura oral. Eu pouco, Lilian, na infância tive livros. Só para você ter uma ideia, quando eu fui à biblioteca da minha cidade e eu vi uma cartilha e pensei que fosse um livro de literatura, eu fiquei encantada. Eu disse, meu Deus, as histórias, elas estão aí dentro. E eu queria manusear aquelas histórias que estavam ali.
Que bonito,
mas a oralidade, ela estava na minha família, fez parte da minha família, do meu crescimento.
E quando é que você decide escrever? Você arrisca escrever suas produções?
Eu arrisco na adolescência. A adolescência, a gente tem muitas emoções, né?
É, eu escrevia muito diário.
Sobressaltos, eu tinha diário.
É, eu escrevia muito.
Então, quando... Eu era uma pessoa muito introspectiva, mais do que sou hoje. Então...
Como assim mais do que você é hoje? Você ainda é introspectiva?
Eu acho que eu sou. Eu acho que o poeta é introspectivo. Eu penso muito sobre o que acontece. Eu reflito muito sobre... Sobre a cidade, sobre o que se passa no meu dia a dia. Então, eu tenho essa introspecção. Mas, na adolescência, eu fui essa menina que talvez esteja aí um pouquinho na Menina e a Garça, essa menina muito sozinha para algumas coisas. E aí eu resolvi escrever, eu resolvi usar um diário, porque o diário, Lilian, é maravilhoso. Ele tinha um cadeado. Eu trancava.
Ai, gente,
as minhas
também.
Impressões sobre aquele menino que eu queria, etc.
Quem nunca?
E ninguém podia ler aquele diário. Ele ficava na minha gaveta, era meu patrimônio particular. Comecei a escrever a partir daí, realmente, o meu interesse. Só que era aquela sessão de desabafo,
sim,
não era literatura.
Sim.
Mas é importante, a gente registrar uma emoção é fundamental.
E é o primeiro exercício de escrita.
Sim.
Muitas das vezes que o jovem tem, né? E
isso.
Aí ninguém sabe como é que esse exercício de escrita ele vai se desenvolver mais adiante. No seu caso, aí se tornou em poesia. Pronto, aí eu quero saber desse passo, Rosa.
Sim.
Aí estávamos na adolescência, escrita de diário e tudo. Quando é que você viu esses textos e disse assim, não, pera lá, eu tenho aqui um texto diferente. Isso aqui, o que eu quero fazer é escrever poesia.
Isso.
Como é que
Primeiro,
foi essa transição?
Primeiro, eu fui alimentada por livros. Eu sou uma pessoa que eu leio muito. E quando a gente lê, a gente quer também escrever. É um passo depois dessa leitura que a gente faz, a gente começa, ah, eu também quero escrever, eu quero registrar. E eu busquei a poesia porque eu gosto do poema, na verdade. O gênero poema é um gênero que me atrai muito. Então, a partir do momento em que eu encontro o Manuel de Barros, que é um poeta que para mim, meu Deus, é maravilhoso, é especial, sabe? Ele diz coisas que eu queria muito dizer e não sabia direito como dizer. Ele me ensinou muito. Ele me ensinou tudo no poema. Manuel Bandeira, quando traz... Eu vi um bicho na imundície do pátio e que traz o social à tona. E eu sou muito preocupada com o social, com a equidade, com a justiça. E eu me encantei pelos poetas. Cecília Meirelles, Clarice Lispector, a prosa da Clarice Lispector. Então tudo isso começou a fazer muito barulho em mim. E foi aí que eu comecei a escrever. E foi aí que eu comecei a prestar atenção como é que eu deixava essa poesia, a formatação dessa poesia. Hoje eu estava fazendo um trabalho de poesia concreta, veja bem.
Olha só.
Que é um exercício, eu gosto de me exercitar na escrita. Fiz minicontos, tenho alguns minicontos, tenho escrito em prosa. Então, para mim, a escrita é um grande exercício. E aí eu penso em Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida
não basta.
Não basta. Isso aí é meu mantra.
E é isso mesmo.
E aí eu escrevo, eu represento também através da linguagem de imagens que eu trabalho há 20 anos com colagem.
Isso é uma curiosidade, né? Eu não sabia sobre esse teu trabalho com colagem.
Sim.
Como é que foi isso, Rosa? Como é que essa colagem chegou na tua vida?
Olha como ela chegou. No momento em que eu estava muito acelerada, eu estava na Universidade Federal fazendo especialização em administração e estava trabalhando também. E eu estava sobrecarregada. Encontrei o Antônio Pinto. O Antônio Pinto é uma pessoa aqui em Fortaleza que faz colagem há muito tempo. Antônio Pinto, Chico Gomes e Gislene Andrade. Mas eu encontrei numa oficina o Chico e o Antônio Pinto. Quando eu os encontrei, eu respirei, porque a arte me faz ressuscitar. Respirei totalmente, aprendi a fazer colagem e como eu tenho uma ousadia, apesar de tudo, de certa timidez, eu tenho ousadia, eu comecei a fazer cartões em colagem e fiz, depois de um ano dessa experiência, eu fiz uma exposição de colagem. E só para você ter uma ideia da ousadia, eu fui à televisão, deixei meus cartões e fiz, dei uma entrevista sobre colagem, com cartões de colagem.
Rosa, que
na
história!
Paulus, na Paulus fiz esse lançamento, que foi muito bonito, com eles, com
Isso
Chico.
Isso foi quando?
Olha, menina, 95, se não me engano. Eu não sou muito boa de data.
Rosa, eu não sabia de nada disso.
Sim.
Eu tô achando ótimo.
Eu tenho uma trajetória nas imagens.
Que legal.
E fizemos há um ano atrás uma exposição do Entre Aspas, que é o meu grupo de colagem. Fizemos uma exposição no Shopping Aldeota, que foi maravilhosa.
E tem tudo a ver você pensar nessa ideia da colagem, nas composições, nesse trabalho que você precisa fazer. Isso tem tudo a ver com uma ideia semiótica mesmo do texto,
Sim.
da plasticidade da poesia.
Sim.
Você pensar nesses arremedos que você constrói com o texto. Então tem tudo a ver. Você pensar na colagem como algo distinto, não. Tem um diálogo ali com
tem,
o texto.
Tem. É por isso que eu penso na imagem de uma forma diferenciada, em se tratando de cor, de textura, de tamanhos, porque eu tenho esse trabalho com a colagem. Isso me ajuda muito. A questão da forma, da textura. Pra
Rosa,
mim isso é
que
importante.
Bacana, eu quero depois conhecer esse teu trabalho.
Vai conhecer, com certeza.
Eu converso com a pedagoga e escritora Rosa Morena, autora do lançamento A Menina e a Garça, publicado pela editora Caruá, cujos detalhes você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Amor, bora viajar, curtir uma cachoeira.
Eba, cachoeira!
Cachoeira é ótimo.
Mas antes precisa revisar o carro, tá?
Calibrar os pneus, ver se eles não estão carecas.
Fazer alinhamento, checar a suspensão.
E os freios?
Isso é muito importante.
A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Faça a revisão do seu carro antes de viajar. Dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, Olha. Ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa dica é conferir o curso Escapamos, Artes Plásticas e Literatura Cearenses, que acontece no próximo dia 9 deste mês, das 10 às 18 horas, na Caixa Cultural em Fortaleza. Celebrando os 75 anos de fundação da Sociedade Cearense de Artes Plásticas, a SCAP, o curso consiste em um passeio histórico, literário e artístico por um dos movimentos mais emblemáticos da sociedade cearense, o movimento modernista, que unia em um mesmo grupo cultural, literatura e artes plásticas. Para participar é fácil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.genteharteira.com. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de animar a tarde em um lançamento no bairro Benfica, em Fortaleza, a pedagoga e escritora Rosa Morena conversa sobre o seu mais novo livro de literatura infantil, A Menina e a Garça, publicado pela editora Caruá. A obra conta com ilustrações de Maurício Costa Santos. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Bom, a gente falou da estreia da Rosa na literatura com o livro de 2013, a coletânea Poemas em Cinco Faces. No ano seguinte, a Rosa Morena lança o seu primeiro livro infantil e a obra já foi premiada, emplacou no PAIC, o Programa de Alfabetização na Idade Certa. O título do livro é Jaci, a Filha da Lua. Como é que foi essa experiência de ter um livro publicado e premiado já de cara pelo PAIC?
Eu fiquei muito feliz. Eu saí correndo pela casa dizendo, meu Deus, o meu trabalho está chegando às crianças, que o livro, na verdade, é literatura infantil. E saber que esse livro estaria sendo lido pelas crianças das escolas públicas de 184 municípios.
Todo o estado do Ceará.
Não é brincadeira, todo o estado do Ceará lendo Jaci, a Filha da Lua. Mas o melhor é a gente poder encontrar as crianças e ouvi-las falando sobre o livro, ou em alegria ou em tristeza, porque alguns concordam que a Jaci, na verdade, ela, a lua vem pegar a Jaci, né? E os meninos, eles ficam, meu Deus do céu, a Jaci não era pra ficar com a lua, mas era pra ficar com a mãe dela na terra, a Potira.
Ai,
e eles discutindo
legal.
Isso, sabe? E uma meninazinha, uma vez eu estando numa escola, ela disse assim, Rosa Morena, eu estou passando uma situação parecida com a da Jaci. Eu disse, mas por quê? Ela disse, porque eu vou sair da escola, eu vou deixar todos os meus amigos aqui. Então, esse diálogo com as crianças, ele, para mim, é o vital, é o importante da literatura.
E como elas têm uma leitura enriquecedora, né?
Para além do que você pensa, o que você coloca aqui. Isso é que é o bonito da literatura. É a possibilidade do outro, a interpretação do outro a partir das experiências que ele tem, das leituras que ele tem, das necessidades imediatas. Aquela garota ia sair da escola, então ela sentia a dor que Jaci estava sentindo, porque Jaci ia sair da mãe para ir para a lua, para uma outra mãe, uma outra realidade. Isso é bonito isso. Demais na literatura.
É isso, e a percepção da criança e fazer essa associação...
Esse link, não é?
Eu acho incrível, incrível. Como é rico a leitura. E por isso que a gente diz que a literatura infantil, ela amplia muito possibilidade para o público infantil. Ele é realmente um nascedouro para fazer despertar o gosto, o prazer pelo texto, pelo livro, pela ilustração. Então, por isso que a gente tem tanto carinho pela literatura infantil e vê realmente a literatura infantil como essa grande janela aí para os pequenos. E tem colegas que colocam muito sobre as dificuldades de escrever também. Porque tem gente que pensa que escrever para criança é fácil,
não,
Rosa.
É. E não, não é. Não é. É uma experiência diferenciada, complexa, a gente atingir a criança. Eu sei disso. E eu tenho todo cuidado em cada palavra. E interessante que agora, nesse livro novo, eu experimentei muito colocar metáforas. A gente tem a mania de dizer que as crianças não entendem de metáforas.
E elas, né, entendem até melhor
eu
do que a gente.
A saudade faz doer os olhos. E uma menininha de uma escola mandaram um registro para mim. Ela percebeu do que estava tratando. A saudade faz chover os olhos. Ela sentia aquela dor da saudade. E ela registrou isso para a professora.
Ai, que
lindo. Então as crianças entendem dessa poesia que está sendo colocada aqui no livro. Fazia florescer os girassóis. Então coloquei muito disso para tocar a sensibilidade da criança, que já é muito sensível, né? Mas precisa ser enriquecida com beleza, porque o mundo anda muito cruel.
Agora você falou algo muito importante, muito importante. Rosa, e esses desafios para escrever para o público infantil, ele faz com que você também tenha uma sensibilidade assim mais aguçada, ou não?
Sim, sim. Como eu vou muito à escola, porque eu trabalho, sou técnica em educação do Distrito 3, então eu passo um tempo com as crianças também quando estou na escola. Eu tenho uma escuta, e uma escuta muito afetiva. Eu acho que isso é um aprendizado. E, de alguma forma, eu quero passar isso na escrita, quando eu escrevo para a criança. Então, essa escuta afetiva, ela é importante. Ela me abre janelas para eu realmente chegar a esse público.
E você gosta, Rosa, de falar com as crianças nas escolas, levar teu livro? Você gosta desse contato?
Demais. Essa semana inteira eu tenho ido à escola. Tanto por a menina é a Gássia, como também Pedro, o menino do mar, que é para sexto e sétimo anos, eles têm me convidado. Às vezes vou falar sobre a menina é a Gássia, e às vezes também falar sobre Pedro. Esse contato é fundamental. Eu gosto muito das perguntas que eles fazem, das curiosidades. Muitos perguntam como é que eu posso escrever, como é que eu posso lançar. E a gente começa a dar ideia. Eu acredito e aposto, enquanto educadora, na formação do leitor. Esse é meu desafio maior, formar leitores.
E você acha que consegue? Que tem conseguido?
Nós estamos conseguindo. Às vezes, Lília, a gente fala muito nas ausências. Ah, as pessoas não gostam de ler. Mas nós temos conseguido muito. Nós já temos aqui em Fortaleza um movimento muito efervescente de leitura. Você vê o trabalho que o Thales tem feito no Curió.
É, na periferia. A biblioteca Livro Livre, Curió.
Eu acho admirável aquele trabalho dele montar uma biblioteca com todas as dificuldades. Por quê? Porque ele está investindo na possibilidade da transformação pela leitura. E assim as escolas também. Nós temos um trabalho na escola que está ganhando corpo. Precisamos de mais? Claro. Precisamos sim. Mas nós estamos fazendo.
E aí a gente louva o trabalho das bibliotecas comunitárias, né? A gente falou lá da biblioteca comunitária do Curió, do Thales. Trabalho formidável que o Thales faz na periferia. E uma frase do Thales que tocou muito, que é: o Curió deixou de ser o bairro da chacina para ser o bairro da biblioteca.
Que coisa bonita.
É a transformação social através da educação, da cultura, do lazer e dos livros, o poder transformador que tem os livros e a leitura. E o Ceará desponta aí, né, na educação básica e também no ensino médio. Recentemente, agora, o governo do estado estava demonstrando das escolas públicas de ensino médio, 55 dos melhores resultados estão no Ceará. Parabéns!
Parabéns!
Então, a gente estava falando sobre as ausências, né, também registrar aí os trunfos, né, as premiações, as gratificações que nós temos com essa política que vem sendo desenvolvida através de incentivos na educação pública do estado do Ceará. É isto. Bom, já que a gente falou sobre Pedro, esse menino do mar, esse livro é agora, de 2018, ele entrou para o Mais Pike e foi lançado agora, 2019, durante a Bienal do Livro. Conta pra gente sobre esse livro, Rosa.
O Pedro, na verdade, essa história estava em mim há um tempo. Eu fui lendo também sobre livros que falam do mar. Eu visitei Jorge Amado também.
Ah!
Eu visitei a obra de Jorge Amado. Agora eu estive na Bahia. Tô chegando da Bahia. Fui à casa de Jorge Amado.
Ah, eu fui também quando estive em Salvador. Nossa, linda, lindo!
Linda, tem uma energia fabulosa ali. Eu fiquei muito encantada. Mas enfim, eu também tive uma proximidade com o mar. Porque eu tenho uma casa em Iparana, em Dois Coqueiros. E a partir daí eu tive relação com um pescador que se chamava Odorico. E eu fiz a história ficcional, mas claro, nós vivemos numa área litorânea, nós conhecemos pescadores, nós conhecemos o mar, nós temos uma relação com os povos do mar. E eu fiz uma homenagem ao Odorico, que é da praia de Dois Coqueiros, nesse livro Pedro, Menino do Mar. Tem Odorico e tem Mocinha também. Então, o livro Pano de Fundo é a Praia dos Dois Coqueiros. E eu fiz uma narrativa de um menino que tem um pai pescador e que gosta das coisas do mar. Ele estava de férias e acompanhou o pai, pescador, só que acontece um problema. As histórias são assim. A vida também o é. Então, quando eles vão ao mar, os pescadores também, saem todos, né? Quando do retorno deles, só vem uma pessoa no barco. E as pessoas ficam muito preocupadas, porque Elas pensam, quem vem no mar? É o Pedro ou o pai? Que o nome dele é Edmar, o personagem é Edmar. Então, a primeira questão a se resolver, você quer que venha Pedro, o menino ou o pai? Só tem uma pessoa no barco. E o Pedro não retorna. E aí o livro vai, a narrativa vai se encaminhando.
É, e a gente não vai entregar o resto da história, porque senão é spoiler.
É, não. É isso. Então fala da nossa cultura.
Que legal.
E o importante é isso. Eu acho que o Pike, ele traz essa possibilidade de nós estarmos falando sobre a nossa identidade cultural. Eu gosto muito da proposta do Pike, né?
Sem dúvida, né? Um projeto fabuloso aí, referência no país inteiro. E a gente tem a oportunidade também de conhecer o teu trabalho para o público já juvenil,
sim,
né?
Sim, sim.
Porque não é mais criancinha, é já um público maior. Pedro, o menino do mar, é indicado para...
Sexto e sétimos anos. E é uma história, na verdade, que interessa a qualquer público. Eu estive na SEDUC, eu fui convidada para fazer um momento, uma dinamização desse acervo com o meu livro. E eu estava tratando com professoras. E eu fiz aquela leitura em que essa leitura é pausada e a gente vai conversando com as pessoas e vai dando uma certa ansiedade e o Pedro aparece ou não aparece. Foi muito bacana. Então, os professores se envolveram muito com a história. Então, a literatura é isso. É esse envolvimento. E não é porque ela é infanto-juvenil ou... A menina é agarça, os adultos também se interessam. A boa literatura interessa a todos, não é verdade?
É verdade. A gente tem um caso, né, um exemplo clássico, que é O Pequeno Príncipe.
Do Esper.
Que é uma obra que é literatura infantil. Como é literatura infantil, né? Encanta todas as idades.
É, eu li Esuperri quando tinha 13 anos, mais ou menos. Voltei a ler na idade adulta. Outras descobertas maravilhosas.
A cada leitura,
hoje,
uma visão diferente.
Eu leria e teria uma outra visão e me acrescentaria, não tenho a menor dúvida. Eu tenho, na minha estante hoje, eu tenho 4 ou 5 livros do Pequeno Príncipe. Cheguei na Argentina, eu disse, eu quero o Pequeno Príncipe. Eles, El Principito? E eu trouxe em espanhol. E eu queria também trazer da Itália. Enfim, é um livro que interessa a gente a vida toda. É clássico, né?
Que lindo.
É clássico, né?
Olha aí, já sabe a dica de presente pra Rosa. Traz uma edição do Pequeno Príncipe.
E olha como foi. Eu fui dar uma oficina para a Paulus de poema. E lá me deram um presente. No final da oficina me ofereceram um presente. Que presente? O Pequeno Príncipe.
Ah, mas eles já sabiam dessa paixão, não?
Não, não sabiam. Todo mundo só sabe da paixão pelo Manuel de Barros.
Pois agora já tá registrado. Quer dar um presente pra Rosa? É uma edição do Pequeno Príncipe. Aí procura uma edição assim, diferente, né? Que tem algo diferente, numa língua diferente. Bom, eu quero aproveitar, Rosa, antes de terminar o programa, que a gente já tá aqui caminhando pro finalzinho. E eu fiz toda uma propaganda, né? Que eu tinha ouvido já a Rosa em outros momentos e tudo. Eu queria muito, Rosa, já que você trouxe aqui os teus livros, para que você fizesse a leitura de um poema seu.
Tá certo. Vamos olhar aqui.
Eu não vou pedir para você escolher o preferido, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes, né?
Ah.
Então você pode fazer uma escolha aleatória, enfim, algo que você ache interessante. A Rosa tem, inclusive, vários poemas premiados também. A gente estava falando das premiações. Bom, mas não precisa ser um premiado.
Não precisa ser o premiado.
Não,
né?
Pode ser qualquer um, assim, um que seja pro momento, pra gente deixar aqui registrado.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Amanhece na castanhola da praça. A moça acorda o papagaio que grita, grita seus absurdos. O vizinho, despenteado, incomoda-se e distribui seu azedume. No telhado, marcado de tempo, folhas em movimento. Assustam os pombos que repousavam. O padeiro, em seu grito rouco, atrai as calçadas dos moradores. No centro da rua, o leiteiro manco tropeça e desperta o desejo dos gatos. Amanhece. Amanhece na castanhola da praça. És o senhor do destino.
Bravo, Rosa Morena! aqui no Autores e Ideias. Eu disse pra vocês que ela não arrasa? Arrasam demais. Rosa, quem quer conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, te convidar pra fazer esse teu trabalho com os professores, né? As oficinas com os professores, esse trabalho também de contação dos teus livros, contato com as crianças nas escolas, como é que a gente faz pra te contratar, conhecer um pouco mais, te contactar?
Eu estou no Facebook, eu gosto muito de Facebook.
As redes sociais,
o pessoal,
né?
O pessoal gosta muito de Instagram, eu ainda estou muito modelo Facebook, embora eu tenha Instagram, mas Rosa Morena no Facebook, podem me adicionar. E, claro, pelo telefone. Realmente eu tenho ido às escolas, tenho sido muito convidada, sou contadora de histórias e quero também fazer rodas de conversa na história, conversar sobre literatura, abrir a possibilidade de diálogo a partir dessa escrita. Então, meu telefone para contato, 85, para quem não mora aqui em Fortaleza, 99545015. Terei o maior prazer em conversar com você.
Então tá aí dado as coordenadas todas, né? Nas redes sociais, o Facebook, fácil, Rosa Morena. Você já encontra a Rosa e também no telefone.
99545015.
85 DDD aqui de Fortaleza. Rose, para adquirir A Menina e a Garça, esse teu lançamento, assim como as demais publicações, como é que a gente encontra?
Os livros que foram publicados pelo Paike, eles não estão à venda, na verdade, né? Eles estão nas escolas, sendo o acervo desses alunos. Isso é
nas
muito
bibliotecas
bom.
Públicas.
Nas bibliotecas públicas, né, do estado do Ceará. Então, as pessoas às vezes querem adquirir, mas eles não estão à venda. Eu, às vezes, até empresto o que eu tenho. Agora, os demais livros, que é Movimento Intransitivo e Micropoesia, esses estão na livraria Leitura do Rio Mar Fortaleza. Vocês podem encontrar lá. E eu também pretendo conversar, ainda não conversei, para colocar A Menina e a Garça. Ainda não tive tempo para fazer isso. Por enquanto, A Menina e a Garça eu posso mandar também pelo correio.
Ah, então
é só
ótimo.
Me contactar pelo telefone que acabei de dar e dar o endereço e eu posso mandar pelo correio.
Então tá aí dado também a dica, né? Nas redes sociais, fácil.
Sim.
Manda mensagem pra Rosa lá no Facebook. E aí ela já vai com dedicatória pra sua casa.
Tudo.
Então tá fácil, facinho pra você conseguir encontrar as publicações da Rosa Morena. Lá na leitura do Shopping Rio Mar, inclusive, tem todo um acervo do autor cearense. Então você encontra lá, tem uma estante dedicada ao autor cearense. Você encontra as obras de literatura cearense dos escritores da terrinha também para ler e adquirir. Eu quero muito agradecer, a gente está chegando no final do programa. Quero muito agradecer a Rosa, a presença, a companhia, compartilhado conosco dos teus textos, da tua literatura, contado pra gente um pouco mais sobre a tua trajetória, curiosidades que até eu mesma desconheci, adorei conhecer através desse bate-papo. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu que agradeço o convite que você me fez, uma honra estar participando do programa, um programa também que eu costumo acompanhar, isso é fabuloso. Muito obrigada, Lília. E obrigada a Luzia que está aqui comigo, que veio, está aqui com a blusinha da Menina e a Garça, Luzia que me acompanha nessa trajetória de literatura. Muito obrigada, Lu, por estar aqui.
E depois deste nosso bate-papo com a escritora Rosa Morena, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
O dia 17 de novembro é marcado por ser o aniversário da escritora cearense Raquel de Queiroz. Não à toa, neste dia comemora-se o Dia da Literatura Cearense. Em virtude da Lei 13.411, de 15 de dezembro de 2003, Raquel foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. Estreou em 1927 com o pseudônimo Rita de Queiroz, publicando também no jornal O Ceará, do qual se tornou a final redatora efetiva. Em fins de 1930, publicou o romance O 15, que teve inesperada e funda repercussão no Rio de Janeiro e em São Paulo. Com apenas 20 anos de idade, Raquel de Queiroz projetava-se na vida literária do país, agitando a bandeira do romance de fundo social, profundamente realista na sua dramática exposição da luta secular de um povo contra a miséria e a seca. O livro foi custeado pela própria autora e apareceu em uma modesta edição de 1.000 exemplares impresso no estabelecimento gráfico Urânia de Fortaleza e recebeu crítica de Frederic Schmidt, Graça Aranha, Agripino Grieco e Gastão Gruz. A consagração veio com o prêmio da Fundação Graça Aranha.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação em áudio Ronaldo César e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado José Sarto e coordenador de comunicação social Daniel Aderaldo. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.